Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Sexta-feira, 8 de abril, e se é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só! Estamos no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 11.995, 13.630... 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois das 18, às 18h30, sempre hora de Angola. Estamos também em onda média, em 1530. E em onda curta, estamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Hoje aqui no Angola Fala Só, ao microfone está João Santa Rita e vamos ter também aqui a Mayra de La Salette, e ela está a cargo das redes sociais. Vai ver o que é que os ouvintes têm a dizer durante este programa. Hoje o nosso programa é ligeiramente diferente, fazemos isto de vez em quando, é um dia de microfone aberto. O que é que isso significa? Pois significa que o microfone está à disposição total dos ouvintes, e o que nós costumamos fazer é dizer aos ouvintes, portanto, para nos falarem sobre um aspecto particular da situação em Angola, ou também para nos descreverem a situação nas suas províncias ou nos seus locais onde vivem. E já agora aproveito para fazer aqui um anúncio que amanhã, sábado 9 de abril, o Angola Fala Só vai estar em Luanda. Vamos ter um debate aberto sobre a juventude e a comunidade. O local é o Ciber MCD, é em frente à Universidade Jean Piaget, às 9 horas da manhã. Portanto, os ouvintes de Luanda, que amanhã sábado tenham tempo livre, pois desloquem-se ao Ciber MCD, em frente à Universidade Jean Piaget, para assistir a este debate ao vivo do Angola Fala Só sobre juventude e comunidade. E quem são os nossos convidados? São Alcide Chivango, ele é sociólogo, professor universitário, Alicerces Mango, que é o líder da Juventude Unida Revolucionária de Angola, a ala juvenil da UNITA, Africano Pedro, assessor político do Ministério da Juventude e Desportos, e Miguel Kimbenza, secretário do Movimento dos Estudantes de Angola. Portanto, vai ser um debate, sem dúvida, interessante sobre a situação da juventude e das comunidades em Angola. Hoje, portanto, como disse, isso é amanhã, em Angola, no Ciber MCD. Hoje vamos ter debate aberto com os ouvintes. Não temos um convidado. Todos os ouvintes que aqui entrarem em contacto são os nossos convidados de hoje. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias em resumo com a Mayra de La Salette.
Obrigada, João. A polícia belga prendeu hoje várias pessoas ligadas aos ataques terroristas do mês passado ao aeroporto de Bruxelas e ao sistema de metro da cidade. Entre as pessoas presas conta-se, por outro lado, Mohamed Abrini, alegadamente envolvido no último ataque terrorista em Paris, disseram os meios de informação belga e agências noticiosas. Abrini foi visto numa bomba de gasolina ao norte de Paris dois dias antes do ataque naquela cidade, na companhia de Salah Abdeslam, que participou no ataque e foi preso em Bruxelas recentemente. O secretário de Estado americano John Kerry disse hoje que os extremistas do Estado Islâmico estão a perder terreno no Iraque e os seus líderes e combatentes estão a ser eliminados. Kerry efetuou hoje uma breve visita a Bagdá para conversações com dirigentes iraquianos. O chefe da diplomacia americana prometeu que a coligação liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico vai continuar a trabalhar com o Iraque para aumentar ainda mais a pressão nas próximas semanas e meses. O Papa Francisco apelou à compaixão para com católicos imperfeitos, incluindo os que estão divorciados, que querem voltar a casar. Numa dissertação de 260 páginas titulada A Alegria do Amor, que o Vaticano deu a conhecer hoje, o Papa Francisco disse que ninguém pode ser condenado eternamente porque essa não é a lógica do Evangelho. O documento cobre uma vasta gama de assuntos relacionados com o sexo e o casamento e foi elaborado na sequência de duas reuniões de bispos católicos em 2014 e 2016 para discutir as questões de família. O Departamento de Estado americano diz que está profundamente decepcionado com as eleições na República do Congo. que permitiram a continuidade de Denis Sassou Nguesso no poder há 32 anos. As eleições foram manchadas por irregularidades generalizadas e detenção de apoiantes da oposição, disse Mark Toner, porta-voz do Departamento de Estado. Os Estados Unidos estão também preocupados com o bem-estar de milhares de congoleses que no dia 4 de abril despertaram sob o som de tiros e explosões e abandonaram as suas casas, acrescenta Toner no seu comunicado. O primeiro-ministro de Madagascar e o seu gabinete demitiram, segundo indicou o gabinete da presidência, sem dar qualquer explicação. Jean Ravelonarivo assumiu o cargo em janeiro de 2015, após frustração pública relacionada com os cortes de energia, desemprego generalizado e estagnação da economia terem obrigado à saída do administrador anterior.
Angola, fala só.
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 Angola, fala só, da Voz da América. Hoje estamos em microfone aberto, portanto, vamos ter aqui os ouvintes que nos contactarem a falarem sobre a situação onde vivem ou sobre alguma situação em Angola, e eu vou já começar com um ouvinte que está na capital, em Luanda, Alexandre Mateus. Senhor Mateus, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir, Senhor Santa Rita.
Muito bem, olha, obrigado. Eu sei que está aí à espera já há algum tempo, tivemos que ler aqui as notícias. Então diga lá, Senhor Mateus, não sei qual é o tópico que você quer falar, não sei se quer falar sobre a situação em geral em Angola ou sobre a situação aí em Luanda. Eu sei que vocês têm passado um bocado mal com esta epidemia da febre amarela e da malária, e que, vá lá, tem havido cenas horríveis aí nas morgues em Angola, em Luanda, diga lá então, fala só.
Sim, eu penso, boa noite a todos, creio que todos vós que estão aí, é a minha primeira vez que participo aqui, mas é para dizer que Angola está a atravessar os momentos mais difíceis, não é? A sua história dentro dos 40 anos de paz, dentro dos 40 anos da independência. E também aos 14 anos de paz. Eu creio que aqui há uma regressão total. Então, quanto à situação da saúde, é mesmo precária na cidade de Luanda, onde nós vivemos. Aham. Sobretudo o problema das mortes nos hospitais, que as pessoas até já têm medo de ir nos hospitais, porque às vezes vem sair da sua casa muito bem, mas quando chega no hospital acaba de agravar mais a situação da sua própria saúde. O hospital deixou de ser aquele lugar de acolhimento, né? E passou a ser como um lugar de inhospitalidade, quando já as nossas instituições, sobretudo sanitárias, passam a ser lugar de inhospitabilidade. Eu penso que isso também mostra já a debilidade mesmo da nossa própria saúde. E também, por outro, não é? Eu estava durante estes dias, estou aí passando, sobretudo nos cemitérios, o engarrafamento enorme que a gente tem encontrado, tanta gente que entra e sai morta ali. Eu penso que isto também não é um bom indicativo para a nossa situação de Angola mesmo. E há outra questão que eu posso também aqui mencionar em termos de saúde, está a situação, a falta de medicamentos nos hospitais, sobretudo o Quartem e outros, os antipalúdicos, nós não encontramos nos hospitais e até mesmo nas clínicas em alguns momentos chega e diz que não há o antipalúdico. E isto está a criar uma dificuldade para o país. E era uma dificuldade grande para o país, porque também até hoje, desde ontem e hoje, está a chover em Luanda. A situação vai ainda mais aumentar, o mosquito e tudo. Eu creio que ainda vamos ter mais situações mais difíceis durante estes dias. E o governo criou uma possibilidade de querer, ao menos, os 45 dias da eliminação do lixo. Eu penso que o lixo continua a desafiar o governo angolano.
Portanto, você ainda vê aí muito lixo acumulado nas ruas, é?
Sim, muito lixo ainda acumulado nas ruas. Por mais que eles estão a estar essas campanhas essas campanhas nos dias de sábado, todo mundo movimentar-se na cidade, mas eu penso que até aqui, dois dias, o terceiro, ou o dia seguinte, o mesmo local onde foi recolhido o lixo, continua o lixo.
Diga-me uma coisa, senhor Mateus, você teve algum familiar afetado por estas epidemias de febre amarela e malária ou não?
É, graças a Deus, familiar não, mas amigos que já perderam a vida, sim. Amigos que perderam a vida e outros vizinhos que perderam a vida, que até eu, inclusive, apoiei para levar nos hospitais de Maria Pia e acabaram de perder a vida. Porque alguns faltavam, sobretudo a falta de sangue, também com a famosa crise, a fraca alimentação, porque o pessoal já não tem como mais sustentar, às vezes, a vida, já está doente, não tem como recorrer, não tem como alimentar, uma alimentação suficiente para cobrir a sua própria vida.
Oh, é muito triste. Bem, olha, eu lamento muito, Sr. Mateus, essas pessoas que faleceram, foram vítimas de febre amarela ou era malária?
Um deles foi por febre amarela e três foram por malária.
Oh, meu Deus. Bem, olha, senhora Mateus, olha, eu quero lhe agradecer imenso ter telefonado. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, alguma outra questão que você queira abordar ou apelar, não sei.
Bem, neste caso, talvez seria outro aspecto, não é? Que às vezes me deixa um pouco abalado quando nós estamos fazendo aqui a nossa análise.
Sim, sim.
Quando é o tema aí da justiça.
Uhum.
É a questão da justiça, sobretudo das condenações que durante os dias que nós assistimos, poderia dizer, talvez, é um teatro que lá, mas justiça incomentada. Isto é que me deixa muito mais preocupado, mas tudo isto é para silenciar aqueles jovens que têm a intenção de se manifestar. É muito mais nesta linha que eles aplicam esta justiça, esta dureza. Mas se nós também formos a ver os primeiros movimentos, não é? Os partidos, o MPLA, o UNITA e a FNLA foram também movimentos revolucionários. Só basta nós vermos aí no nosso hino nacional, não é? Há muita questão daí da revolução. Então, estes jovens são estes que manifestam descontentamento da vida, a vida social. Quando um governo não aceita uma crítica, eu penso que também ali não estamos a ser humildes também, não é? Mas a justiça, eu encontro uma justiça debilitada. Os 15 mais 2 inventaram uma outra questão quase no fim de algo. Então, não entendo muito perfeitamente sobre a questão jurídica, mas a olhos não necessitamos microscópio para ver se de fato estas sentenças estão bem feitas ou não. De fato não dá um bom rosto para o governo angolano. Eu creio que ainda tem, com estes recursos que foram feitos, pode talvez vir uma outra visão.
Exato,
mas não
exato.
Creio que os recursos feitos teremos um resultado diferente, porque essa é uma sentença, como se diz, de Pilato, que está escrito, está.
Pois. Olha, muito obrigado, Sr. Mateus. Eu aprecio muito o seu ponto de vista e as informações que nos deu sobre a situação aí em Luanda. E pronto, a única coisa que eu lhe posso desejar é que coragem e boa sorte, não é? E que se proteja, portanto, contra a possibilidade de ser atacado pelos mosquitos. E pronto, um abraço aqui da Voz da América ao Sr. Alexandre Mateus em Luanda. E de Luanda vamos mesmo para o sul do país, para o Cunene, para Ndjiva, creio eu, que é o Sr. Martinho Capa. Sr. Capa, está-me a ouvir? Sr. Capa? Martinho Capa? Está-me a ouvir?
Sim, consigo ouvi-lo.
Muito bem, olha, eu estou a ouvi-lo muito mal. Sim, eu estou a ouvi-lo muito mal, Sr. Capa. Você está no Cunene, não é? Alô?
Sim, estou no Cunene, sim.
Sim, agora já está melhor. Diga, alô? sim, está-me a ouvir? Não, não está a dar. O Sr. Martinho Capa. Sim, está-me a ouvir ou não? Não, já se foi embora. Então vamos para a Lunda Sul, para o ouvinte Pedro Sacolisso. Senhor Sacolisso, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Sakulis. Olha, está em linha. Você está na Lunda Sul, não é?
É isto. Estou na Lunda Sul.
Muito bem. Olha, Sr. Sakulis, o que eu lhe vou pedir, portanto, como sabe, hoje estamos com o microfone aberto, portanto, eu não sei se você tem um tema preferido para falar, mas se quiser pode nos dar uma ideia de como é a situação aí onde você vive, aí na Lunda Sul. Se nos quiser dar uma ideia de qual é a situação em termos, vá lá, de emprego, de acesso à saúde, aos hospitais. Se quiser começar por aí, pode, mas se quiser ir diretamente para outro assunto, faça favor.
Sim, boa tarde, Voz da América.
Boa tarde, sim.
O meu ponto de vista é que vou na parte da política, da justiça. Eu vou na justiça, não vou na saúde, nem em educação ali, fica para outra semana.
Muito bem.
Se consigo oportunidade, depois posso falar mais. Do momento vou na parte da justiça.
Muito bem.
Então, no meu ponto de vista, que estou a falar,
sim, sim.
A justiça angolana. Estou a citar na parte da justiça angolana. Estás a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir. Faça favor, você está no ar. Faça favor.
Sim, estou no ar. Na parte da justiça, aqui no nosso meio angolano, está escrito a pessoa condenando a pena é só de 24 anos. Mas o que nós vimos aqui é grande vergonha. No âmbito, a condenar tinha o Carlos Pereira por 48 anos. Mas esse lei não permite dizer que a pessoa seja condenada por 28. Vimos o rapaz 15 mais 2, condenado por 8 anos. Só eles encontraram a ler um livro, que é um crime, não tem arma, não um objeto, uma faca ou o quê, mas seja condenado por 8 anos. Isso é uma grande vergonha. Eu digo assim, o mal é aqui em Angola, o princípio do mal aqui em Angola, o nosso governo angolano, ele já bloqueou a comunicação social, a justiça, a cultura e a economia. É a única coisa que lhe defende bem ele. Fica tranquilo. Hein? Qualquer coisa, a justiça defende um outro. Também aqui em Angola não temos justiça. Só temos bajuladores, que gostam de bajular a justiça. E justiça seja mandada por uma pessoa. Essa pessoa é o presidente da República. Ele é que manda, cria lei para só defesa dele. Para dar o mais o mal corre para o pobre, o camponês e o angolano, mais pobre, senão o rico, essa lei não lhe atinge, ele próprio não consegue cumprir, o próprio presidente da República. Aqui em Angola, isso é uma grande vergonha, 18 anos de prisão do senhor Calupeteca e o senhor Mavungo também em Cabinda, foi condenado também assim, criaram um facto de dizer que ele encontraram com uma bomba ou que de resto, mas não tem. O próprio objetivo de dizer que a realidade é esse, mas não é. O próprio esquizo jovem, que é um movimento de malfeitor, e tudo que passa na rádio, comunicação social, na TPA, apresentar, eles são um movimento do malfeitor, e tudo o resto. Mas eu lamento muito. Angola, vamos parar onde? Angola, vamos parar onde? O presidente que cria lei para pôr para os angolanos. E os outros angolanos não têm voz de falar, de defender esse lei. Esse lei de 28 anos. Vem mais aonde? Aqui pena é 24. Mas agora o que está a ver aqui em Angola? Estão condenados só 28 anos. Alguns estão aparecendo na rádio e dizem, merece. Porque ele matou os 9 polícias. Quem matou os 13 pessoas? Também estão no julgamento? Ou estão no tribunal? Será condenado? Estão aonde?
Muito bem.
Isso é mau.
Muito bem, senhor Sakulis.
Isso não temos na justiça aqui em Angola. Pelo meu ponto de vista, era isso. Na parte da justiça, eu lamento muito sobre a condenação do senhor Carlos Pereira por 28 anos. Esse lei não permite dizer que 28. Se assim, manda assassinar. 28 anos, porque o presidente da República manda tudo aqui em Angola. Essa lei é para se proteger ele próprio. Não é para proteger o próprio angolano, não. Prejudicar o angolano.
Muito bem. Muito obrigado. Era o senhor Pedro Sakulis, na Lunda Sul. Senhor Sakulis, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não.
Posso acrescentar uma coisa na parte da saúde?
Sim, diga lá, rapidamente.
Na parte da saúde. A semana passada, eu tirei a minha sobrinha, estava doente, falta de sangue, me levamos num hospital do governo, em hospital infantil materno. Onde que fomos, só encontramos lá mais medicamento tinha. Então, nos dar papel que vão comprar xeringa fora do hospital. E propor análise, que tem que voltar no hospital central para vir fazer esse tipo de análise. Nós lamentamos. Há medicamentos, sim. Aquele dipirone, estava no hospital de dipirone. Mais tarde, na parte do pica, vão encontrar cheirinho. Obriga. Essa criança fez lá 5 dias no hospital. Obrigamos-nos a comprar, sempre continuar a comprar o seringa para levar nesse hospital. Medicamento, só quando de medicamento, naquele hospital eu vi sim, tinha mais um pouco de medicamento para as crianças, não para os mais velhos, não. As crianças, eles estavam recebendo pica de manhã à tarde, mas seringa de comprar. Estamos, o ferro está cheio. É mesmo dizer que temos crise. Essa crise, o nosso governo não apostou bem na agricultura. Estamos a ver os chineses que estão a trazer arroz aqui em Angola. Tantas coisas que está de Angola, arroz, feijão, está de Bahia para aqui. Mas o que é possível o governo para usar uma boa política? É que os chineses conseguir cultivar numa aqui arroz, para nós conseguir comer esse arroz natural daqui em Angola. Só nós sempre dependemos de transportar de Ásia para aqui. E o governo, nosso governo, apostou muito com diamante e petróleo, mas agora ele saiu caro.
Muito bem.
Não estamos pagando nossa moeda.
Era o senhor Pedro, senhor Pedro Sacolis, desculpe lá. Vou interromper porque temos que dar lugar a outros ouvintes, mas eu quero lhe agradecer imenso a sua colaboração aqui no Angola Fala Só. Mayra, como é que está a situação aí nas redes sociais?
Aqui nas redes sociais, João, temos vários comentários, várias pessoas também a descreverem como é a situação no lugar onde vivem. E, por exemplo, o Santo Agostinho diz que está no Cazenga. E eu vou citar, aqui tudo é uma miséria, luz, água, saneamento básico. Agora vão cobrar pela recolha do lixo. A minha pergunta, ainda é a pergunta do Santo Agostinho, é como é que ele vai pagar se está sem salário há 5 meses. Também em Luanda, a Ernestina Sebastião diz que a situação é caótica. E vou citá-la também, o nepotismo na função pública tem criado desmotivação e incredulidade. Hoje choveu e a água das chuvas mistura-se com o lixo. A febre amarela, que já é um surto, vai ser a calamidade de Luanda. Temos vários, não sei se, João, queres que eu continue?
Não, sim, podes. Eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas temos tempo.
O Cazenga continua a reclamar. Estamos a ver aqui, há um denominador comum, é o Cazenga, e é falta de energia elétrica há pelo menos 2 dias. Depois temos o Celso Munhongo, que diz que a situação em Angola chegou ao extremo e o pior de tudo é que a população tinha uma mínima esperança de que a comunidade internacional tivesse algum interesse em ajudar na resolução da instabilidade política e económica refletida, e estou a citar, na má gestão pública e falta de vontade política em desenvolver o país, mas tudo não passou mesmo de falsas esperanças. O Celso Munhongo continua, hoje acreditamos que há uma elevadíssima cumplicidade por parte da comunidade internacional no que concerne o sofrimento do povo. O único interesse das comunidades internacionais para com Angola não passa de exploração de bens. E ele diz, termina a frase com dane-se o povo. Era o Celso Munhongo, ele não diz de onde é que fala, mas esta é a mensagem bastante longa do Celso.
Muito bem, já voltamos daqui a pouco para ver mais comentários.
Está bem, obrigada.
Para já vamos para o ouvinte Avelino Agostinho, no UIJ. Senhor Agostinho, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Sim, muito bem, senhor Agostinho. Olha, então faça favor, eu não sei se você quer falar sobre um assunto específico. Como é que é a situação aí no UIJ?
A situação aqui está normalmente. Apesar das chuvas que continuam a castigar a província, mas está normal.
Aham. Mas vocês aí no UIJ também têm este problema que se está a sentir em Luanda, com muitas mortes da febre amarela e da malária e a falta de capacidade dos hospitais, ou não?
Em geral, já é de muito tempo, mas o que concerne a doença de febre amarela, aqui não é tanto. A malária e o cigarro de dieta.
Claro, claro. Muito bem. Então, senhor Agostinho, não sei se tem um outro tema qualquer que queira falar. Não sei se... Faça favor, o microfone é seu. Se quiser fazer um comentário sobre alguma situação.
Acerca da condenação dos aceitos ativistas e revolucionários.
Sim.
E do senhor Angelino Calopinete.
Então, faça favor.
Sobre os netos comunicação social e o papel dos jornalistas. E perder sobre a retirada à vida política de dentro da República.
Muito bem. Faça favor, então.
A primeira questão sobre a condenação dos jovens. Isso vimos que trata-se de uma condenação política. Os nossos tribunais não são independentes. São tribunais reféns ao poder político. E eles obedecem simplesmente a quem eles nomeia, no caso dos juízes. Então, isto afeta muito a nossa justiça em Angola. Aliás, já não há justiça. Em Angola não há justiça, há injustiça. Porque até devia se denominar Ministério da Justiça. Porque só são absorvidos aqueles que estão em ação ao regime. Nunca são condenados, nunca são presos. Eles fazem o que fazem no país. Nunca são presos, nunca são julgados. Roubam e alienam a riqueza do país. E nunca são malfeitores. Como é possível jovens revolucionários a ser conotados como malfeitores? E aqueles que roubam o erário público? Quem eles são? Por que não são presos? Não são presos? Porque não são condenados ou não são julgados? Mas jovens que manifestam um direito deles, que lhes cabe, de pensar, de manifestar-se, então esses que são chamados malfeitores. Uhum. Pensamos que isto, a justiça em Angola não funciona. Nem se confere. Sobre o senhor Calpite, que é a mesma coisa. Então, será a liberdade de religião? Por que um pastor é perseguido? Existe liberdade de religião. Então, essas questões são muito candentes no nosso país. São tantas questões que eu gostaria tanto mencionar. Sobre os meios de comunicação social e o papel dos jornalistas. O que concerne aos meios de comunicação social, por exemplo, nós aqui nas províncias, não temos comunicação. Nos limitamos somente a acompanhar essas emissoras que existem, a Rádio Nacional, somente isto, que não informam a verdade dos fatos que se passam no país. Penso que existe um jornalismo que eles praticam. Não estão de acordo com aquilo que o governo faz, é aquilo que eles anunciam. A oposição nunca se faz sentir. Os programas nunca são acompanhados, nunca são. Nada mesmo se faz. Então, isto, o jornalismo não funciona em Angola. O que funciona é ativismo político dos nossos jornalistas. Então, pergunto-me, qual é o seu real papel? É de fazer ativismo político ou de informar com verdade e intenção? Então, essas são as questões também que nos aflitam muito nós aqui nas províncias. Não temos meios de comunicação social. Para ouvir alguma informação alternativa, não temos que ligar às rádios estrangeiras, às emissoras particulares do nosso país, nas províncias, são proibidas. E por quê? O país é de caminho da comida no seu povo, que se diz uma só nação. E por que as informações sobre meios de comunicação social passam, no caso, privadas? As províncias não se faz sentido. Por quê? Essas são questões que nos indignam como cidadãos somos. E a terceira questão sobre a retirada da vida política do Presidente da República. O Conselho entrado em lá ao aprovar a candidatura do senhor, então prova que os seus membros são incompetentes, são incapazes de governar o país. Será do seu partido, quando esse senhor retirar a vida política, ou a mãe natureza, quando ele chegar? Será deles? Porque eles são capazes, mostram a sua incapacidade de que eles não conseguem governar sem esse senhor. E quando ele se retirar de fato, com a mãe natureza lhe chamar? Porque será do seu partido? Será que vai acabar? Quando Agostinho Neto morreu, o país não continuou? Quando os outros, também outros países, os presidentes retiram-se da vida política, a vida não continua antes do país.
Exatamente.
Então, pensa que os camaradas, de que forma eles se agarram a uma única pessoa? Por que eles estudaram? Dizem que serem doutores, engenheiros, não sei o que lá. Mas eles têm medo de que o senhor, quando se retira, então, senão o país vai acabar.
Pronto, olha. Senhor Agostinho. Era o Sr. Avelino Agostinho no IGEU. Eu vou ter que o interromper, Sr. Agostinho, porque estamos a chegar ao topo da hora e eu agora tenho que fazer aqui uma pequena interrupção e tenho também outros ouvintes em linha. De qualquer maneira, eu quero lhe agradecer imenso, Avelino Agostinho, e é verdade, não há dirigentes que sejam totalmente indispensáveis. O Presidente de Gaulle uma vez disse que, o Presidente de Gaulle de França, que os cemitérios estão cheios de líderes de quem não se podia continuar a viver. Portanto, são líderes que não eram indispensáveis. Esta é Angola Fala Só. A partir das 18 horas estamos a transmitir em 1530, onda média, e onda curta 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e a Mayra de La Salete, que está a cargo das redes sociais. Antes de continuarmos, eu vou aqui anunciar aos ouvintes que nos estão a sintonizar agora em onda média, e sei que há muitos, que a partir de agora, portanto, a partir das 18, estamos em onda média, e hoje o nosso programa Angola Fala Só é um programa de microfone aberto, isto é, os ouvintes que vêm aqui connosco, portanto, podem falar sobre aquilo que mais os preocupa em Angola ou aquilo que vêem de bom também, não é só ver o lado negativo. Mas eu quero fazer aqui um anúncio que já fiz na primeira meia hora, que este sábado, 9 de abril, o Angola Fala Só vai estar em debate aberto em Luanda. Portanto, os ouvintes que estão em Luanda e que quiserem, podem ir ao Ciber MCD, em frente à Universidade Jean Piaget, a partir das 9 da manhã, onde vamos ter um debate sobre juventude e comunidade, e os nossos convidados são Alcides Chivango, ele é professor universitário, Alicerces Mango, ele é o líder da Juventude Unida Revolucionária de Angola, a ala da Juventude da UNITA, Africano Pedro, assessor político do Ministério da Juventude e Desportos, e Miguel Quimbenza, secretário do Movimento de Estudantes de Angola. Portanto, uma boa oportunidade para se ouvir um debate que será sem dúvida bom sobre o papel da juventude e das comunidades em Angola. Isso amanhã, portanto, uma organização do Angola Fala Só, no Ciber MCD, em frente à Universidade Jean Piaget, em Luanda, a partir das 9 da manhã. Estamos ainda aqui no Angola Fala Só e eu vou começar. Eu sei que já tenho aqui ouvintes em linha, tenho pelo menos mais dois ouvintes em linha, mas Mayra, não sei se já estás aí em condições de nos dizer se há mais algum ouvinte aí com comentários aí nas redes sociais.
Temos vários, João, temos vários comentários. Temos o ouvinte Assis Gouveia, em Viana, que fala das vias de acesso para a cidade e diz que as vias estão caóticas. Ele não diz porquê, o que é que está a causar este problema, se é lixo, se é inundações, sim, sim. Como está a chover, poderá ser o conjunto dos dois. Depois temos também o Hernán Gaspar Gabriel, que diz que custa acreditar que Angola, sendo rica, passaria por isto que está a passar, e ele considera um absurdo. O Gabi diz que a falta de saneamento básico em Angola é muito triste, portanto, há aqui a preocupação com o saneamento básico. Além de vários ouvintes que estão em todas, imensas partes do mundo aqui a dizer que estão ligados, não temos assim mais nenhum comentário que seja em relação à situação especificamente na área onde vivem, mas de uma forma geral, agradecerem por termos aberto o microfone e eles estão atentos a ouvir os ouvintes que têm estado ao telefone.
Muito bem, eu já tenho aqui mais dois ouvintes. Vamos já para o primeiro, que é o senhor Dárcio Alberto, no Moxico. Senhor Alberto, está em linha? Está-me a ouvir? Senhor Alberto?
Muito obrigado, estou mesmo em linha, estou a escutar.
Muito bem, senhor Alberto, você está no Moxico. Eu não sei se tem algum tópico que você quer falar ou se quer comentar a situação em geral, mas eu dou-lhe a oportunidade de começar e depois vamos ver como é que a conversa vai, está bem? Faça favor.
Obrigado. Antes de tudo, gostaria de agradecer pela oportunidade de ter-me concedida.
É um prazer.
Há muito tempo eu esperava a vossa ligação para mim. Constatamos que cada vez que eu ouço a Voz da América, pouco que eu ouço os cidadãos angolanos, completamente na cidade de Viana, na província de México, a falar na Voz da América. Uhum. Já que é uma das províncias mais considerada como uma província morta por falta de reclamações e por medo do cidadão que está resíduo. Eu gostaria de falar, principalmente na área da saúde, onde estou a constatar muitas dificuldades mesmo, que está acontecendo aqui na minha província, por falta de medicamentos, de materiais gastáveis, como seringa, luvas, quer dizer, quase o hospital não tem nada para suprir a demanda da população. E cá no Lena, onde a malária está lá mesmo muito, e onde as autoridades da saúde não conseguem revelar concretamente o que está acontecendo aqui. Então, com isso, eu achei preveniente de ligar, de enviar uma mensagem na voz da meta para poder anunciar isto, porque não podia ser. Até que faz com que ficasse muito triste, a direção da saúde está a obrigar os proprietários dos postos e centros privados de poder contribuir 15 mil para poder comprar os medicamentos. E a minha pergunta é, onde está então o governo? Qual é o motivo? O que tem a ver com o governo? Sabemos que o nosso governo, ele já recebeu muito apoio, como posso dizer, deveu muito dinheiro na China, como ele disse. E onde está este dinheiro? Era para ajudar neste momento que estamos críticos, já que também a febre amarela também está a se propagar, não está a parar mesmo, muita gente a morrer, isto é muito triste.
Uhum.
E no caso de Pitoca, no caso de Palipoteca, na verdade é uma pouca vergonha da nossa justiça, uma justiça que ultrapassa a Constituição Nacional, já que eles não há mais respeito sobre a lei. A pena que é dado ao réu Palipoteca de 28 anos da cadeia não existe na nossa Constituição. Não sei este juiz. Onde que ele tirou esta pena para poder aplicar? Quanto aos 15 mais 2, na verdade são nossos defensores. Eles estão a lutar por uma justa causa para a defesa do cidadão angolano. Já sofremos muito e não queremos mais andar nesse tipo de sofrimento. Por isso que eu pergunto, então, onde está então, os organismos internacionais para poder defender? Onde estão os tribunais internacionais para poder defender esses jovens que são lutadores, que estão a defender este país? Deveriam ajudar, porque aqui em Angola, na verdade, não há mais, dizemos que temos aqui uma justiça, não existe. Porque lá mesmo, tanto falamos de Montezuma, tanto falamos sobre as polícias de Moreiro, mas lá não morreu só polícia. O mundo sabe muito bem que lá morreu muita gente mesmo, que morreu lá. Porque lá onde tem a Montezuma, havia muita gente que era o crente do senhor Juliano Palipoteca, que é o autor, como se considera, da seta luz do mundo. Então, outra coisa que eu gostaria de pedir à Voz da América, se tivesse oportunidade, se for possível, pelo menos andar me ligando na sexta-feira para poder dar o meu contributo, porque já há bastante tempo que eu esperava, e hoje, na verdade, consegui gostar muito imenso, porque esta província está a ser uma província mais esquecida de todas as províncias.
Era é verdade.
Tudo isso que eu ia falar. Obrigado.
Muito obrigado, era o Sr. Dárcio Alberto. Sr. Alberto, nós aqui na Voz da América tentamos ter o máximo número de correspondentes em Angola. Temos vários, como você sabe. Mas, claro, há várias razões porque não podemos cobrir todo o país. Vão razões desde razões financeiras até outras razões que tornam mais difíceis, portanto, cobrirmos todo o país. Mas você tem razão, Moxico não é uma província que nós tínhamos, uma cobertura muito assídua do que se passa aí, portanto é bom estar em contacto com os ouvintes do Moxico. E, Sr. Alberto, eu lamento o facto de você ter mandado o seu número várias vezes, ser hoje a primeira vez que é convidado a participar, mas o facto é que nós temos imensos ouvintes todas as vezes, principalmente quando temos convidados, temos muitos ouvintes. Hoje, só para lhe dar uma ideia, eu tenho aqui uma lista só à minha frente de 27 ouvintes e, claro está, não vão entrar todos, nem sequer metade. Portanto, é por isso que é bom sempre mandar o número, e eu digo isto a todos os ouvintes, mandem sempre o número, sempre que quiserem participar. Não se fiquem só por mandar uma vez. Entretanto, já temos aqui outro ouvinte, que é o ouvinte Ulembue Kulanda, na Lunda Norte. Na terra dos diamantes está o Sr. Kulanda. Sr. Kulanda, está-me a ouvir?
Estou na linha.
Faça favor, Sr. Kulanda. Como é que está a situação aí na Lunda Norte?
Sim, obrigado pela oportunidade que me foi concedida. só para dizer que aqui na Luna Norte a situação é precária. Por que é precária? Nós observamos que na área da saúde temos vários hospitais e que as crianças, principalmente na área da pediatria, as coisas são muito péssimas. Por que é péssimo? Porque cada cama encontramos cinco criancinhas, falta de sangue, falta de medicamentos, e são as coisas muito preocupantes. Isso tudo por quê? É a falta da consideração do trabalho que o governo provincial não tem cuidado da fiscalização dos homens de se meter nos seus devidos lugares. Isso por quê? Porque aqui na província da Onda Norte tem vários técnicos que foram formados que até hoje em dia continuam sendo emprego. Continuam andando aí desempregados. Por quê? Porque o fulano, o cicrano, tem que ter o seu sobrinho para meter aí, e aqueles também que não têm seus parentes, não têm cartões, não têm como ter a possibilidade de exercer a sua função na área onde foram formados. Isso é um dos problemas a salientar. Uhum. O outro, o que diz?
Sim, diga, senhor Culano.
Sim, por outro, é a questão do desemprego. O desemprego é que também está a criar o desequilíbrio da gastronomia aqui na província. Por exemplo, ontem, a noite de ontem, apareceu o leque de jovens que assaltaram o carro até no quintal do meu filho, tiraram os vidros. Isso é uma questão preocupante, porque depois o governo quer dizer que os jovens são incompetentes, chama de jovens porque não se formaram, porque querem se levar essa vida. Mas essa vida seria a iniciativa do governo nacional e por iniciativa também do próprio governo provincial para ter algumas ideias de como empregar os jovens que acabaram já de se formar para terem o seu pão. Porque quando a pessoa é formada, tem que ter, que tem que exercer daquilo que ele tem conhecimento. Conforme aquele passagem diz, não basta só a pena ter o conhecimento, é preciso também saber como utilizar esse conhecimento. Agora, sobre a parte do desemprego, vem sobre esse caso de ver na cara do fulano e o A e B. Agora, falando um pouco também dos 15 mais 2, é de lamentar, porque o que o governo fez, ou o que os juízes lá dito que fizeram a sentença para os jovens, não, simplesmente fizeram uma papelada de mascarada, porque eles cumpriram as ordens do presidente da República, José Eduardo Santos. Porque se eles agissem na lei, eles deveriam encontrar qual é a razão dos jovens para eles se manifestarem naquele ponto. Agora, terminando com o caso do Angelino Calopeteca, é de lamentar. Por que que só ele que tinha que ser condenado aos 28 anos, por enquanto que o governador Cumbi Payama continua lá bem estável, e os agentes da polícia também com seus subornados supostos chefinhos que mataram a população grávidas e os seus filhos morreram, ficaram lá hoje em dia, muitos outros que ficaram naquela província, mas o governo não queria ver nessa parte e o governo levou toda a carga para subcarregar o Angelino Calopeteca. Nós como angolanos, não só aqui na Onda Norte, mas o caso aconteceu lá no Ambo, lamentamos e choramos muito por esse caso, porque o governo deveria tomar uma boa atitude, porque aqueles também que morreram são também pessoas humanas, são filhos de Angola também, são filhos dessa terra. Por que que só condenaram o Calopeteca e esquecendo também daquela moldura humana que também lá morreram na província do Ambo? Isso é de lamentar mesmo.
Muito bem. Pronto, era o senhor Ulembo Ekulanda, na Lunda Norte. Senhor Kulanda, muito obrigado por ter enviado o seu número aqui à Voz da América. Eu agradeço imenso a sua colaboração. Volte sempre, está bem? Pronto. Olha, Mayra... Mais comentários?
Mais comentários, João, e os nossos leitores aqui pelo Facebook. Quem nos está a assistir ao Angola Fala Só aqui pelo Facebook já está a reclamar e eles querem interação.
Ah.
E aqui vai a nossa interação. Pedimos desculpa por termos demorado este bocadinho, mas temos ouvintes de vários pontos do país. Caetano Vemba diz assim: falando de hospitais, chega a ser frustração para o povo angolano. Infelizmente, eu acompanhei um familiar ao hospital aqui em Luanda, tive que comprar até o álcool medicinal. Agora só morrem pessoas descontroladamente nos hospitais de Luanda. Esta é a frase do Caetano e ele pergunta de quem é a culpa. Deixa-me aproveitar, João, para dizer que Antagonico, o rainho, diz que Viana é um município recheado de lixo e, por consequência, muita doença. Hospitais também são sujos, mas onde está o ministro da Saúde? Questiona Antagonico. Ele pergunta também pelas verbas dadas pelo Estado, onde é que elas param, e comenta que ninguém se pronuncia e o povo só reage, e se o povo reage, é preso. Depois dizem que Angola é um país livre de expressão, muita vergonha na cara dos tais executivos, estou a citar o Antagonico. Temos também, eu que gostava muito de ler aqui esta mensagem do William Tony. Ele está na Índia, é estudante na Índia, e ele pergunta como é que está a situação, ou ele quer que nós falemos da situação dos subsídios aos estudantes, dos estudantes do INAGB. Eu não sei se estão todos familiarizados com a questão dos estudantes angolanos que têm bolsa do INAGB. Muitos deles estão há 8 e 9 meses sem receber os subsídios. Nós temos falado com alguns. Se vocês forem ao nosso site www.voaportugues.com, vão encontrar várias histórias de estudantes angolanos fora, em França, em Cuba, na Ucrânia, na Rússia, que não recebem os seus subsídios. E o William Tony está na Índia. Ele nunca tinha falado connosco antes.
Mesma situação?
Está na mesma situação. Diz que está sem receber há 9 meses. Está sem Exatamente. E diz assim, o sofrimento aqui é intenso. Portanto, se os...
É um problema, já.
Se os diretores do INAGB estiverem atentos, se o Ministério Superior da Educação de Angola estiver a ouvir-nos, vejam esta situação, porque nós temos tido muitos
situações
estudantes.
Situações dramáticas até de estudantes que não podem voltar aos seus lares residenciais.
Exatamente.
Porque não pagam.
Exatamente. Estão a passar fome. Atenção. São. Nos dias de hoje, termos estudantes a passar fome.
É verdade. Bem, então agora já demos aí espaço a alguns ouvintes através das redes sociais. Vamos agora para a bonita cidade de Benguela, para José Bomba. Senhor Bomba, está-me a ouvir? Senhor Bomba?
Sim, estou em linha.
Muito bem, senhor Bomba.
Estou em linha, boa noite.
Boa noite, olha, obrigado por ter esperado. Como é que está a situação aí? Como é que você está aí em Benguela?
Em Benguela estamos, de momento que o nosso querido jornalista acompanha a situação do país aqui em Angola. E, em primeiro lugar, antes de tudo, queria dar um abraço, porque eu sou um dos seus admiradores.
Ah, muito obrigado.
Em segundo lugar, falamos da justiça em Benguela e no seu país em geral, e é preocupante. Digo isso preocupante porque, nós vimos 17 jovens a ser condenado, uma vez a outra, que o Ministério Público vê até que não há indício para o jovem ser condenado. E a segunda coisa, acompanhamos há dias atrás o Jurino Calpeteica. Foi condenado a 28 anos. Uma vez a outra, que o que se passou no mundo do SUMI, o governo angolano não admitiu que o Ministério Público checasse, os advogados checasse e outra parte do mundo checasse a investigar o que se passou no mundo, de SUMI. O polícia mataram 13 cidadãos. Por que os indivíduos que mataram 13 cidadãos não foram condenados? É só Calpeteica.
Sim. Mais alguma coisa?
Isso nos preocupa muito, porque uma vez tivemos que agora... Aquilo que o jovem Nico Orbe disse, que a justiça angolana é palhaçada, agora ficamos a ver que é palhaçada na verdade. Estamos muito preocupados mesmo.
Muito bem.
Esse é o meu comentário. Muito obrigado pela voz da América.
Muito
boa noite.
Muito obrigado, senhor. Era o senhor José Bomba, em Benguela, uma zona bonita de Angola, embora com problemas, claro está. Portanto, obrigado, senhor José Bomba, por ter entrado em contacto connosco. Antes de continuarmos, eu quero recordar que amanhã, em Luanda, portanto, este sábado 9 de abril, vamos ter um debate aberto ao vivo em Luanda. Vai ser sobre juventude e comunidade. O local é no Ciber MCD, de frente à Universidade de Jean Piaget, às 9 da manhã. Portanto, os ouvintes de Luanda que quiserem ir assistir a este debate, façam favor de se deslocar ao Ciber MCD. a partir das 9 da manhã, portanto, em frente à Universidade de Jean Piaget. O debate é sobre a juventude e comunidade e temos bons convidados a participarem. Temos o Alcides Chivango, ele é professor universitário, sociólogo. Temos Alicerces Mango, líder da ala juventude da UNITA, a Jura. Temos Africano Pedro, assessor político do Ministério da Juventude e Desportos. E temos Miguel Quimbenze, que é o secretário do Movimento de Estudantes de Angola. Portanto, amanhã, às 9 da manhã, os ouvintes que quiserem passar uma ou duas horas a ouvirem um bom debate, podem ir ao CiberMCD de fronte à Universidade de Jean Piaget para ouvirem este debate sobre juventude e comunidade. Entretanto, vamos para o centro de Angola, para o Uambo, onde está o ouvinte Paulo Gordino. Senhor Gordino, está-me a ouvir? Senhor Gordino? Senhor Gordino? Está-me a ouvir? Senhor Gordino? Oh, parece que há aí grande movimentação com o telefone.
É verdade.
Está a ouvir agora? Está a ouvir?
Sim, está a ouvir.
Sim, muito bem, senhor Gordino. Sei que estava à espera, já estava quase a dormir, não? Bem, faça favor, senhor Gordino. Então, diga lá, então, o que é que se passa aí no Uambo? Alô, olha, estou a ouvi-lo muito mal. Sim, estou a ouvi-lo muito mal. Sim, diga. Não se percebe bem o que o senhor Gordino diz. Desculpe lá, senhor Paulo Gordino, no Uambo, e era bom termos aqui um ouvinte do Uambo, porque talvez ele nos pudesse dizer mais alguma coisa sobre a questão de. Daquela questão do Monte Sumo. Mas, de qualquer maneira, senhor Gordinho, peço imensa desculpa, mas você estava a chegar em péssimas condições. Mairo, eu tenho aqui já outro ouvinte, mas não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar para não deixar os ouvintes das redes sociais de fora.
Exatamente. Tenho sim. Temos uma mãe. É raro nós termos mulheres e também é raro nós termos a participação de alguém que está, de alguma forma, ligado ao tema. Mas temos uma mãe que tem uma filha em Cuba que é... ela é... bolseira do INAGBE, é a dona Erlinda Matoquissa e ela pergunta porque é que o governo não resolve esta história, o que é que o governo pensa afinal, porque eles também são pais, também são mães, e ela gostava que os dirigentes se colocassem no lugar dos pais e mães que têm filhos fora e que a situação está muito, muito difícil de manter com a filha em Cuba, a dificuldade de transferência de divisas para o exterior. Como sabe, João, há toda uma situação que dificulta os próprios pais a ajudar os filhos. Portanto, a única coisa que eles sabem é que os filhos estão a passar dificuldades e não têm como ajudar.
Pois, é um problema difícil, é? Olha, então deixa-me ir aqui para o Kwanza Sul, para o ouvinte Ricardo António. O senhor António, está-me a ouvir? Boa tarde, senhor António. Está-me a ouvir bem, não é?
Estou a ouvir, sim. Estou a ouvir.
Muito bem, senhor António. Então você está no Kwanza Sul onde? No Sumbe?
Estou no Kwanza Sul, na localização do Mussusso.
Ah, muito bem. Não conheço.
Mussusso, Calulo.
Okay.
Ah, no Calulo. Muito bem. Sim. Olha, eu conheço.
Faça favor, senhor António. Então diga lá, qual é a situação aí?
A situação que há no Kwanza Sul é precária e várias situações mais precárias. Então, assim, primeiro é devo dizer a situação das estradas. A estrada que tem do Akibala, Akibala, o Apocuíro, está péssima. Digo mesmo que está podre, só passou o cheiro.
A
estrada só passa o cheiro, está bem.
Então, eu digo assim, devia dizer, mas quando é que tem parado assim o dinheiro das taxas de circulação? E depois, a polícia não tolera, até as motorizadas não podem circular à vontade, mesmo com a situação desburacada da estrada, as motas não andam a contar, tem que pedir taxa de circulação. Esse dinheiro tem de para onde? Uhum. E outra parte, gostaria de dizer que a justiça cá em Angola não tem lugar. Acha que o governo acha que tudo que ele acha lá, não há nada que se acha lá na presença, se não faz o prejuízo.
Senhor Ricardo, olha, eu vou-lhe pedir uma coisa. Baixa aí o rádio, porque está a fazer eco, está bem? Baixar um bocadinho o rádio, está bem?
Exatamente, sim.
E olha, e outra coisa que eu lhe ia perguntar, você estava a dizer... Só um momento. Você estava a dizer...
Tudo que ata?
Sim, tudo que ele trata.
Ah, trata.
Sim. Tudo que ele trata. Lá no Morro do Fume, morreu mais gente, muita gente. Em relação ao Instituto de Polícia, como é que vem a condenar o Calopeteca por 8 anos e aquele que mandou centenas de cidadãos?
Uhum. Senhor António, eu quero lhe fazer...
Começou a divulgar que eu estava no sítio X, lá no Morro do Sumo, e matamos muita gente, outros que têm lá pessoal, que têm lá família, não conseguiram de explicar, ficaram a chorar. Acha que todo mundo não sabe.
Uhum. Olha, senhor António, você estava a falar das estradas e diz que a polícia pede passes de circulação? Foi isso que você disse?
Sim.
Passe de
circulação.
O que é isso, passe de circulação?
Eu pedi, quando é que tem parado o dinheiro da passe de circulação, afinal de conta? Achei que já diminui totalmente os transportes.
Mas quando fala... Quando fala em taxa de circulação, está a falar das operações stop que vamos encontrando, então o caminho do Kwanza Sul para o Aco, para o Ambo, encontramos vários postos, entre aspas, postos de controle, temos polícia que nos para e que nos pede os documentos. Está a falar disso ou está a falar de uma taxa que se vai pagar diretamente ao comando policial na localidade onde vive?
Não. Aquilo já não é mais, eles não mandam mais. Aquilo é que mandou para a taxa de circulação, porque não está pagada já agora, na hora. Agora não sei se esse dinheiro para nos bolsos deles ou vai no Estado, não sei.
Não é difícil de adivinhar.
É tudo complicado.
Muito bem. Senhor António, olha, eu vou-lhe agradecer imenso ter participado aqui no nosso programa. No Kwanza Sul. Obrigado pela sua participação e não se esqueça de mandar o seu número de telefone se quiser dialogar com uma próxima vez com um convidado. Mayra, muito rapidamente, há aí mais algum...
Muito rapidamente, eu tenho aqui uma mensagem do Tomás, Fernando Tomás, que comenta que Nuno Dalla está a morrer. Nós não falamos aqui ainda dos 17 ativistas e como é que eles são. Nuno Dalla está em greve de fome já há bastantes dias e o Tomás diz isso, diz que ele está a morrer. E é um bocado isso.
Pronto, olha, eu tenho aqui...
Temos aqui o Manu Manuel, que pergunta qual é o papel da oposição em Angola, que só acusa o governo e nunca idealiza nada. Eu queria deixar esta...
Essa é uma boa questão.
Exatamente.
Não basta só criticar. É
exatamente.
Preciso, exatamente. Senhor Gordino, está aí em linha ainda? Não.
No ambos está muito mal.
Não. Pronto. Olha, então vamos fazer assim. Eu vou recordar aqui aos nossos ouvintes que amanhã, sábado, 9 de abril, vamos ter um debate aberto em Luanda. É um debate organizado pelo Angola Fala Só. É um debate sobre a juventude e comunidade. Tem lugar no Ciber MCD, em frente à Universidade de Jean Piaget, às 9 horas da manhã. Portanto, os ouvintes que estão em Luanda e que queiram ouvir este debate ao vivo, é favor deslocarem-se ao Ciber MCD amanhã às 9 da manhã. Os convidados que vão participar são o Alcides Chivango, sociólogo, professor universitário, Alicerces Mango, ele é líder da ala da juventude da UNITA, Africano Pedro, assessor político do Ministério da Juventude e Desportos, e Miguel Quimbenze, ele é o secretário do MEA, o Movimento dos Estudantes de Angola. Um painel bem bom para amanhã discutirem no Ciber MCD, em Luanda, a partir das 9 da manhã, a juventude e a comunidade. Não se esqueça, portanto, amanhã às 9 da manhã. Eu e a Mayra de La Saleta vamos despedir aqui deste Angola Fala Só. Hoje estivemos abertos aos ouvintes. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram E também recordar que têm que sempre enviar o seu número. Portanto, em próximas ocasiões, quando tivermos convidados, ou não, se quiserem participar, têm que sempre enviar o seu número. Eu peço desculpa àquele ouvinte, Paulo Gordino, do Uambo. Nós não conseguimos conseguimos entrar em contato com ele, mas as ligações eram muito más. Fica para a próxima. E não se esqueça...
Angola Fala Só, para a semana.
É sexta-feira, é Angola Fala Só.